Que isso, cara?
Seja muito bem-vindo.
Uma terra muito distante. Cinco Jedi que ordenaram pra gravar deu uma volta.
Cala a boca!
Nossa, a Sarah acabou de colocar pra fora a vida dela.
Não.
Saudade quando a piada era ficar uma hora assim, sem depois falar oi.
É, meu nome é Gask e hoje eu tô sem criatividade pra abertura porque eu dormi no filme.
Inclusive a abertura.
Não, a pergunta hoje é, e você, dormiu vendo o filme?
E o filme pra mim não deu a volta, não tem como esse filme dar a volta, ele é só ruim. E tá aqui comigo também hoje o Léo, tudo bom, Léo?
Bom, não, velho, ele vai fazer isso mesmo.
O filme pra você deu a volta?
Não! Oh, Didi!
E tá também a May, tudo bom, May?
Eu tô com o pé em fachada.
E pra você o filme deu a volta?
Não.
E tá também a Bala, tudo bom, Bala? Não deu a volta. Não deu a volta. Tá também o Nando, tudo bom, Nando?
Oi, tô aqui, tudo bem.
E o filme deu a volta pra você?
Não, isso é muito ruim. Talvez, assim, talvez ele tenha potencial pra dar a volta, mas por enquanto ele é só ruim.
Tá. Se bom. Ele tivesse uma hora menos.
É, se ele fosse um GIF, ele tinha dado a volta.
Se ele fosse um GIF.
E tá também o Alê, tudo bom, Alê?
Olá, tudo bom.
E pra você, o filme deu a volta?
Sim, dá a volta. Várias voltas, inclusive, mas termina muito bem.
Ele dá tanto a volta que ele fica ruim, né?
Não, então, cara, é legal porque, tipo, ele é tipo uma Ferrari, assim, manja, que vai de 0 a 100 em um meio segundo, manja. Porque ele vai de horrível pra ótimo em um meio segundo também, manja. Vai de ótimo pra horrível em mais um meio segundo.
Faz sentido. E aproveitando então, fala aí, o que é deu a volta?
Cara, deu a volta são essas criancinhas aqui ingênuas e levadas à beça, que passam dias falando sobre as mais altas confusões em diversos filmes do barulho, com vários convidados da breca pra ninguém botar defeito.
Nossa. Foi muito ruim.
Justo. Isso deu a volta.
Foi deu a volta, obrigado, Ale.
O foda vai ser o episódio inteiro com o Léo tocando.
Blém, blém, blém.
Cara, não sei o Léo, tá bom. Léo.
E eu sei que.
Esse é o episódio com mais pessoas que tem? Ou teve algum?
Ah, e tem o Drico também. E aí, Drico?
Cara, mano, você
acabou de Drico aqui.
Ele veio mesmo. O Gask falou que ele ia só dar uma passada.
Ô, Drico, pra você o filme deu a volta?
Mano, é isso. Ai, meu Deus, eu não posso falar.
Que isso? O cara deixa queimando a pauta?
É mano, pipi. O Pedro vai fazer pipi.
Não é possível, velho.
Como aprendi foi, uma mano? Nota. Põe o pipi mano, nele, Pedro.
Mano, era no violão aí, velho. Vai foder tudo o filtro de voz.
Tá bom.
Maneira no violão aí, cara.
É a frase.
Maneira nesse Wonderwall aí.
É, muito bom.
Tá, deu ou não deu a volta, mano? Eu não entendi.
Mano, ele dá rodopios, cara.
Exatamente.
Não tem como não dar.
Ai, cara, gira que nem a freira, né?
Como chama aqueles aerolitos lá que você se rodava assim, ele saia voando lá?
As tipo... batatas.
É, eu ia falar isso. No caso do Star Wars é batata.
Olha aí, segundo filme seguido que a gente fala que tem batata no ar.
Pirocóptero. Tá é que pirocóptero me lembra uma coisa meio pornográfica. Num...
Mas não é, mas é pirocóptero o nome, juro.
Chama pirocóptero mesmo aquele negócio lá?
É, se você procurar aqui, me parece. Ali, ó. Eu vou jogar aqui, ó, pirocóptero.
Não,
é, cara. Não é isso, mas a galera zoa que é isso.
Tirou.
Google.
Aqui, ó, bando de filha da puta. Coloquei pirocóptero e apareceu.
É pirocóptero.
A bala tem acesso ao
é pirocóptero.
Colocar de novo. Olha aqui, ó. Olha aqui com o nome. Com o nome. Olha o GIF com o nome, pirocóptero.
Bando de filha da puta. Pirocóptero.
Mas olha o que aparece também.
Cara, os anos 90 não prestava, né? Tinha um outro
bem que
chamava chupis-chupis, cara. Chupis-chupis.
Ah, meu, os anos 90 era o grande teste pra ver se a humanidade
ia preso.
Anos 90 foi tão ruim que teve outros...
Olha.
Nossa. Ah, velho, não me fala.
A outra década que teve do Star Wars foi 2010, que também tá sofrendo, né?
Inclusive... Que é protagonizada por esse moleque do pirocóptero aí, né? Do GIF de cima.
É, isso aí.
Olha, só a Mai fez um apontamento muito bom que toda década que tem começa a dar merda.
É verdade.
Olha aí. É. Ó, foco, calma.
Você perdeu.
Ó, foco, pera, deixa eu pensar.
É, eu sei que vocês já estão ouvindo o episódio, mas pra quem quiser mandar contato, mandar um contatinho, qualquer coisa, hoje é minha vez e eu vou precisar da ajuda da May pra fazer o contatinho. Vamos lá, May?
Meu Deus, vamos.
Tá preparada?
Segura minha mão, Gask.
Estou segurando sua mão.
Ai, meu Deus.
Imagina a trilha, tá?
Tá.
Ai, pai amado.
Ai, ai, peraí.
É muito difícil porque eu não posso mutar todo mundo quando eu ouvi o Gask, mas eu vou rir.
Tá, vamos lá. Amor, que podcast é lindo. Vem aqui pra você ver.
Nossa, que lindo. Você gostou?
Ai!
Que foi, amor?
Estava sonhando, galopando no tango, ouvindo aquele podcast que vimos lá no deuavolta.top.
Nossa, amor, que lindo!
Oi, amor, por que acordou tão cedo? Onde você foi?
Oi, querido, eu fui no grupo do Facebook Deu a Volta de Cine Merda. Faz um comentário lá pra nós.
Amor, eu te amo. É o grupo dos meus sonhos. É o mesmo que comentei correndo no pasto montado no tango.
É aquele que a gente viu lá no Instagram e no Twitter. Arroba Deu a Volta, meu amor.
Podcast Deu a Volta. Envie e-mail para contatinho@deuavolta.com.br.
Podcast Deu a Volta. Fazendo o amor acender o fogo. Eu fico a pior frase.
Que lindo, amor. Ficou bonito, ficou bonito. Eu acho que o próximo real oficial tinha que ser do Patos Lubrificantes, só pra poder completar.
Eu voltei à tradição da gente falar pelo menos um e-mail nos contatinhos.
É, porque ia chegar uma hora que os contatinhos iam ser a gente berrando com as... Ah!
É, e agora continuando aqui, um resumo do filme no tweet. O filme que a gente vai falar hoje é o Star Trek que deu errado. E é exatamente sobre o filme que a gente vai falar hoje, é o Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança.
Star Wars. Eu tenho um outro resumo pro Star Wars.
Então manda aí.
Poxa, nem o negro.
Esse real não tem...
Pois é. Poxa, teste de Bechdel.
Ele foi um filme lançado em 1977, foi escrito e dirigido pelo George Lucas, ele foi produzido pela Lucasfilm com a Fox.
Isso que dá, querer fazer tudo sozinho.
Ele teve um orçamento de $11 milhões e ele arrecadou só em cinema até hoje $775 milhões.
Só.
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 E vamos então imaginar o briefing na sala. Bala, você é a senhora Lucasfilm aí.
Não, você é a senhora isso, Gas. Que ele escreveu e dirigiu, é tudo junto.
Mas ele conversando com ele mesmo no espelho.
Então vamos fazer uma conversa entre todos nós, certo? Que todos nós somos alguma parte da cabeça do Lucas, do George Lucas.
Muito bom.
E a gente discute entre nós mesmos, como por exemplo, cara, esse Chewbacca com cara de Gremlin não vai dar certo, mano.
Não, mas ele é o pé
essa
grande.
Essa peruca do Chitãozinho. Bonecos, cara.
Cala a boca aí, boneco. Cala a boca, cara. A gente não tá nem pensando, nem fez o filme ainda. Como é que a gente vai vender boneco?
Mas é claro que a gente tá pensando. A gente tem que fazer tudo pra vender boneco.
E não é só boneco, cara, não. Também tem que...
Sabe o que vai pegar bem? Um vilão robô que vai ser o Arnold Schwarzenegger, que vai fazer a voz dele.
Por que Arnold Schwarzenegger, cara? Ele tá em 1975.
É aquele cara que tá fazendo pornô ainda, tá ligado?
Caralho. Ô, futuro, fica quieto aí, caralho.
Isso é a intuição falando.
Chama o Schwarzenegger.
Falando em futuro, a gente podia pôr o Homem Bicentenário nesse filme aí. O que vocês acham?
Oi. Eu acho que tem que ter deserto.
Tem deserto.
Western.
Você já leu Duna?
Western.
Cara,
Duna.
Vamos
copiar o Duna.
Eu li Duna, cara. E Duna igualzinho, cara. Duna é uma bom. Não, não pode chamar de Duna. Já existe
filme
Duna.
Que envolve religião.
Religião? Hitler. O que vocês acham da gente escrever o roteiro todos juntos, todo mundo coloca o que quiser e a gente coloca tudo na tela em todas as cenas ao mesmo tempo?
Mas a gente é uma pessoa só.
Nossa, cara, eu acho que esse filme vai dar tão errado, eu tô com fome.
Porra, vontade de ver coração.
E roubar todas as transições de Flash Gordon e abertura de Flash Gordon e falar que é nosso e aí vira nosso pra sempre o resto.
Vamos chamar o Queen pra fazer a música da gente também?
Eu tô com fome, mas não consigo abrir um pote de azeitona, tô sem força.
Sabe quando você sai da piscina e seu olho tá com bastante cloro, assim, aí você vê todas aquelas luzes, a gente podia fazer umas espadas disso aí.
Nossa! Teve um dia que eu olhei pro sol com o olho meio fechadinho, vi dois sol, vamos colocar isso aí.
Será que no espaço é espelho gelado?
E foi assim.
É, foi exatamente assim que o George Lucas pensou e criou Star Wars, ótimo.
Tudo com baseado no peito gelado.
Vamos agora então descobrir se... quantas estrelas Star Wars tem, quantas estrelas deu a volta. Ele ofende alguma minoria?
Sim,
muito.
Astronautas.
Ofende astronauta. Ah,
esse filme ele não passa no teste de Beckman?
Não, não passa.
Nem tem
não
como. Passa. Só se a Leia falar com ela mesmo.
Ele ofende anões. Anões ele ofende forte. Ele dá um tapa na cabeça do anão.
Ofende muito o anão porque o principal anão do filme tá dentro de uma lata de lixo.
E os outros que aparecem, eles estão vestidos de preguiça com doença.
Isso, eles fedem.
Preguiça com... Parece um Yorkshire, né?
Não, é que tem aqueles bichinhos lá, os Jawa.
Acho que é isso mesmo.
Aqueles bichinhos do Final Fantasy.
Deserto, esse filme ele tem quartel general no esgoto, vovô Ex Machina, helicóptero.
Quartel general.
Tem todos.
Tem só hacker?
Tem o R2-D2.
Nossa, pode crer, mano. Nossa.
Não, okay. Todos os pilotos da Estrela da Morte
também.
Hackers. É, pode crer.
Tem drogas? Tem.
Nossa,
tem.
Muito.
Meu, leite azul é droga. Leite azul é droga.
Tá pré-estabelecido já.
Esse filme, inclusive, quebra um padrão do Deu a Volta, que é ele tem drogas na produção, no filme, e pra você assistir ele também, você precisa estar drogado. Senão você não aguenta.
Exatamente. Ai, gente, inclusive, pera, deixa eu mandar um vídeo pra vocês, que vocês vão ter que assistir, porque ele faz muita diferença no jeito como você encara esse filme. Podem ir falando enquanto eu acho.
Tá. Se ele não tiver 20 minutos,
tudo bem. Não, tem, é curtinho.
Okay. É curtinho, é 18.
Ela manda o link, 2001, uma odisseia no espaço.
O Star Wars que deu mais errado.
Dublado 0.7x.
Esse filme tem dublado no YouTube?
Não.
Nossa. Deve ter. Ninguém tentou, né?
É, deixa eu procurar aqui.
Tem redublado no YouTube.
Redublado?
Deve ser dublado.
Nossa, vale 2 estrelas isso.
Ó, Star Wars episódio 4.
Star Wars.
Essa música aqui tinha que tocar na abertura do programa.
Tem em espanhol em 360p.
Cara, eu achei...
Eu gosto mais a do Yoda.
Una Nueva Esperanza.
Puto, o Yoda falando espanhol deve ficar top.
Ah, nossa, esse vídeo é bom. Nossa, esse vídeo é tão bom.
Vídeo ótimo.
Tá, então ele tem dublado em espanhol no YouTube, a gente não colocou em qual língua tem que ser. Ele tem o Nicolas Cage, Megan Fox ou Michael Bay?
Não, ninguém poderia tinha ter nascido ainda.
É. Então, esse é um filme que tem 5 estrelas deu a volta. Olha aí, tá acima da média, hein?
Ah, cara, eu acho que uma estrela extra.
Agora, o que essa média quer dizer? A gente não chegou no conceito.
Por que estrela extra?
É por causa das paródias que tem deles. Vocês já viram aquele SOS? Tem um louco solto no espaço?
É o coisa, o Starballs.
Starballs. Convidado, querendo.
Mano, Spaceballs é em inglês, cara.
É Spaceballs, isso. Olha
lá, merecia uma época pra tudo isso.
Olha o convidado querendo arrumar uma regra. Olha lá, olha lá.
Olha só, né?
Não, falou.
Então, vamos pros aspectos técnicos do filme, né? Bala, você leu o roteiro hoje, né?
Li.
Manda lá.
Que isso?
Então, eu vou falar de algumas coisas aqui. É o seguinte, gente. Primeira coisa, eu descobri o porquê que eu não gosto tanto desse filme.
Você teve que ler o roteiro?
Eu tive que ler o roteiro pra descobrir que eu não gostava. O problema do Star Wars é o seguinte:
é o Robert Plant.
Se ele fosse um livrinho, ele ia ser muito bacana.
Tipo o do Smilinguido, que tem as folhas grossas, que tem as 4 folhas.
Não, 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 de verdade mesmo. Se fosse um livrinho, sabe? Se fosse um livrinho assim, baseado no Duna, e aí o cara quis reescrever uma historinha, fazer uma história mais infanto-juvenil, assim.
Certo.
Ia ser um puta de um livrinho bacana, cara. Um livrinho pra levar pra vida inteira, assim. Todo mundo.
Livrinho de aventura e religião fictícia.
Justamente. Tipo... Ia ser o livrinho, cara. Sério mesmo. Ia ser um livrinho ótimo. O Jorge Lucas, ele escreve muito bem. De verdade mesmo.
Ousado.
Ele escreve bem, cara. O roteiro é super bem escritinho. É muito bem descrito as coisas. Não é exagerado. As cenas de ação também não são exageradas na hora que ele descreve. Uhum. Ele deixa bem aberto pra pessoa poder trabalhar em cima.
É porque também nessa época...
Os personagens não estão super focados. E é aí que vem o problema. Porque ele fez literalmente o que tá escrito no roteiro. Mas assim, é cena por cena, cara. Tem 90 páginas no roteiro. É literalmente cena por cena. E as cenas
que a gente...
Não, mas foi muito literal, Gás. Foi muito literal.
Não, mas peraí. É que assim, a gente tá falando de episódio 4. Episódio 4, ele foi escrito, tipo, gigantesco. Tem acho que 200 páginas o roteiro original. Uhum. Aí ele dividiu em 3 filmes, né? Que deu o episódio 4, 5, 6, né? Que ainda não via episódios no começo. E o episódio 4, na verdade, ele foi basicamente todo remontado na edição. Porque a primeira equipe montou, e foi tipo mó caos o negócio, assim, os caras filmavam e dava aquelas tempestades de areia lá no, na Turquia, lá que eles estavam gravando, aí destruiu o set todo, aí eles tinham que reaproveitar o que dava, acabava o cachê, né, porque era da Fox essa primeira produção, ainda não é da LucasArts, LucasFilmes no caso, né. E aí, tipo, cara, eles remontaram o filme inteiro. O 5 ainda é pior ainda, porque o 5, o esquema da Estrela da Morte atacar a Rebelião e a Rebelião atacar a Estrela da Morte ao mesmo tempo, isso foi criado na edição. O George Lucas chegou assim na edição e falou, ô, isso ia ficar legal, né, aí colocou e, tipo, já era. Mas ele é basicamente montado na edição, cara, só se esse roteiro que você tá vendo é o roteiro pós-gravação, porque o negócio era pra ser bem caótico, eu não cheguei a ler o roteiro.
O que você tá falando do episódio 5? É o episódio 4 aqui.
peraí, você veio aqui pra falar que a bala leu o roteiro errado,
O que acontece, Rico? Eu não me importo muito com a sua opinião e é o roteiro que eu li, então foda-se. Aí assim, é o que eu falo do roteiro que eu li, e acabou. Porque uma vez eu li um roteiro que era fan-made e valeu pelo roteiro fan-made.
Peraí, fala de novo a sua opinião aí pra eu te mutar um pouco antes.
Aí assim, aí teve várias coisas do roteiro que eu peguei, principalmente a questão do Chewbacca ser bizarro, porque o Chewbacca era pra parecer um Bushmon, que deixa eu mostrar pra vocês como é que é um Bushmon.
Caralho, precisou passar 50 anos, 40 anos do filme pra alguém perceber que o Chewbacca é bizarro.
Não, mas ele era pra ser pior, cara. Ele era pra ser assim, ó. Bush Monkey.
Tá aparecendo na tela.
Bush aí, Baby Monkey. Aqui, ó. Ele era pra ser assim, cara. Imagina o Chewbacca assim, mano, gigante. É muito estranho.
Ó, vai tá na foto de capa isso aí, tá, gente?
Olha isso aqui, velho.
Vocês que estão vendo aí.
Lá vai o Gask fazer promessa que ele não cumpre.
É um rataço.
Então, era pra o Chewbacca ser assim, cara. É muito estranho o Chewbacca assim. Era pra ser assim, só que com boca de babuíno. Mas enfim, tem isso. Quê? No roteiro, o Solo atira a primeira mesmo. É colocado lá. Isso é muito importante.
Não, mas eu e o Léo, a gente tava discutindo hoje que faz sentido o Solo atirar primeiro.
Sim.
É, ele tá sendo ameaçado pelo cara que claramente vai tentar matar ele. Atira no cara. Eu não sei qual que é a briga.
É aí que tá. Ele tirou, porque ele tirou um monte de cena que vem depois. Porque depois que ele atira no cara, ele vai conversar com o Jabba. E o Jabba vai lá e passa a mão na cabeça dele e fala assim, não tem problema, você sabe que você é meu melhor mercenário, não sei o que, não sei o que lá.
Mas tem isso na versão...
E o Jabba, mas isso daí é
diferente. Que o Jabba era uma pessoa, né? Ele não era nem um monstro.
O Jabba, ele era tipo um mafiosão mesmo. E ele era pra ser parecido com o Jar Jar Binks, cara. Porque ele descreve exatamente o Jar Jar Binks na porra do roteiro. Igualzinho o Jar Jar Binks. E aí muda completamente a concepção que você tem do Jabba.
O Jabba, ele era um cara vestido bizarro, assim. Tipo, ele era um humanoide, era uma pessoa, literalmente. Aí,
ele era um cara vestido de verde.
Eu acho que o George Lucas, ele foi visitado por aliens, e aí o alien que visitou ele era a cara do Jar Jar Binks. Por isso que ele insiste tanto nesse erro.
Eu descobri agora que o Hutt do Jabba escreve diferente do Hutt do Pizza Hut.
Sim, Gasto. Pois é, né?
Olha aí, aprendendo quando deu uma volta. Tá vendo?
Tem alguma coisa útil que você quer trazer pra gente ou você só interrompeu a galera pra falar isso aí mesmo?
Eu tenho uma coisa útil pra falar. Star Wars é um filme que eu adoro, eu só não gosto de Star Wars quando eu tô assistindo Star Wars.
Cara, Star Wars tem o ET do telefone em minha casa, velho. Como você pode não curtir? Ele aparece.
Mas é no episódio 1 que aparece o ET.
Episódio. É,
episódio 1. Eu tenho uma hipótese aqui, quero saber se vocês concordam com ela. O Star Wars, esse, o New Hope aí, a Nova Esperança, ele tem que ser tratado igual a o que vocês falaram do 2001 aqui, aquele dia. A gente entende o fenômeno, não sei o quê, mas qualquer pessoa hoje que fala que gosta dessa merda. Tem que ir pro caralho.
Tem mesmo. Ainda mais se assistir sem remasterização.
A Sarah acabou de me dar um soco aqui.
Mas é verdade, cara. É um filme misógino, é um filme escroto, é um filme que não trata sobre nada e que não chega a lugar nenhum. Pra que adianta essa porra desse filme? Esse filme não faz nada. Ele não trata sobre nada. Ele é um continho de fada mequetrefe misturado com coisa da Roma e o caralho A4, velho.
O universo Star Wars é melhor que os filmes.
A bala podia ser do STF já, com a capacidade dela de xingar com muito claro. Senhora, um pouquinho de
aí nada. Tem mais coisa. Aí teve umas diferenças com o filme também. É. Uma das principais coisas, que é por que o Luke, ninguém gosta do Luke, porque o Luke é um merda.
Eu odeio o Luke.
Sim, é porque eles tiraram todo o desenvolvimento do personagem, porque tem páginas e páginas de desenvolvimento do Luke, aparecendo os amigos dele lá do planetinha dele conversando com os caras, deles falando que sempre quiseram fazer parte da rebelião, só que eles não conseguem porque o Império não deixa e não sei o quê.
Por isso que é uma rebelião, né? Porque o Império não deixa.
Ninguém gosta do Luke porque ele se veste mal. Perdeu essa, hein, Gask?
Ah, o Luke no segundo, no episódio 5.
O Luke é ruim.
Ah, entendi agora! Nossa!
E tem mais uma coisa importante também. Tem um amigo dele que aparece no começo, que é o que convence ele de que ele tem que ir pra rebelião, certo? Que fala que assim, eu tô... Como é que é? Eu tô traindo aqui o Império e tô indo pra rebelião. Eu não vou ficar sendo putinha deles, não. E depois ele encontra com esse cara lá no... Quando ele vira pilotinho lá de navinha vermelha. E o cara que vai lá e recomenda ele pro capitão, pra tipo, não, apanha ele aqui que ele é bom.
Que é o cara de bigode? bigode?
É, certo. É o Briggs.
Não, mas convenhamos, cara. O Luke é um imbecil, velho. O cara tá comendo os robôs assim, né? Tipo, com o mestre Jedi dele lá, né? Que nem sabe o que é Jedi ainda. Aí ele, cara, eu tô com um sentimento meio estranho. Aí ele pega o carro lá, o voador, vai até a casa dele, tacar o fogo no, nos tios dele. Aí ele pega, volta. Ah, não, é. Eu vou me juntar à República, porque... A República não, os rebeldes. Porque tacaram fogo nos meus tios e eu não tenho mais nada o que perder. Mano, como assim, velho?
Churrasco.
Mas a cena dele vendo os tios queimados é muito ridícula, porque ele olha, aí ele faz tipo, que ruim, né? Pega o carro e volta.
Cadáver.
Nunca mais fala
carbonizado.
O luto dele.
É uma cena mó pesada.
É que ele deve ter pensado alguma coisa, ele tipo assim, aí filha da puta, quero ver se você precisa de ajuda nessa lavoura.
Quero ver me impedir agora.
Não vou poder mais tomar
leitinho azul.
Fia esse robô no cu, cuzão.
O luto dele pelo Ben Kenobi lá dura muito mais. É muito mais pesado.
É muito mais.
E pelo tio que criou o cara.
Caralho. E, mano, o Luke da trilogia original, meu, ele...
Quando você fala Luke agora, eu fico pensando na roupa. No vestimento das pessoas.
Ele tem menos carisma que um abacaxi, mano. Sério. Sim. Eu olho pra ele, ele tem capacidade de ter interpretativa de uma, sei lá, mano, de uma pinha, manja.
Eu tava falando com a Sarah que, tipo, quem é a pior atuação desse filme? Porque, tipo, não tem nenhuma média, assim.
É.
São todas do look pra baixo.
Nossa.
O Mark Hamill, na verdade, acho que todo cast de Star Wars, todos eles aprenderam a atuar com 50 anos pra mais, né?
É, até isso, aí, era um filme eles, com 30.
Não tinha nada ali. Os caras são muito cru, tá ligado?
Menos os tios do Luke.
É o quê?
Ah, Gaski! Para, meu!
O que aconteceu?
Vocês não viram o que o Gaski falou?
Não.
O Léo falou assim, todo mundo
se fuderam, meio cru. Não vou falar,
aí
não.
Aí o Gaski falou... Não, deixa eu explicar. O Gaski falou, todo mundo... O Léo falou, todo mundo meio cru. Aí o Gaski falou, menos os tios do...
Eles estavam bem passados.
Ele estava complicado ali.
Você ganhou o troféu, explicou a piada, hein, Gaski? Que teve que explicar essa piada.
E nisso, o comentário polêmico da Mai ficou abafado.
Ficou abafado.
Pois é.
Você falou.
Eu falei que a nova trilogia do Star Wars é a melhor trilogia do Star Wars.
É.
Qual? Ah, nossa.
É, ok. Concordo.
É.
A atual é a melhor que tem.
Flares. É, porque pra começar, você faz um filme, você tem que ter ator, né? Tem que, vamos combinar no básico.
É.
E diretor também, né?
Exatamente.
Vocês já viram, eu tava falando aqui, vocês já viram aquela versão do trailer do Star Wars 7, quando saiu essa trilogia nova? A versão feita pelo George Lucas?
Ah, pensei que você tava falando dos flares, que tem um trailer que é mó da hora, tem flare pra tudo que é lado.
Isso é bom mesmo.
Da hora lá que o carinha levanta lá, nossa, como que é o nome dele?
O Lando?
Ele e a... Como que é o nome dela?
Não, o Lando é do episódio 5, do episódio 7. Nossa, tem um branco lá do cara. Então, na hora que ele levanta lá, começa a dar um monte de flare, assim, pra tudo que é lado, tipo, na armadura dele, no céu, no olho dele, falando assim, uma produção de J.J. Abrams. Da hora.
É, mais alguma coisa de roteiro, Bala?
Tem. Que. Como é que chama o ator do solo? Eu sempre esqueço o nome dele.
Harrison Ford.
Harrison Ford foi lá, pegou o que ele leu do solo e ele falou assim: não, eu vou fazer igual eu sempre faço. E aí ele fez igual do jeito que ele sempre faz. Porque no roteiro. Quando ele vê o Alderaan. Sabe o Alderaan lá? Quando tá chegando lá e tem as batatinhas?
Uhum.
Então, ele vira assim, ó. Mas não era pra ter, não tem nada marcado aqui que tem. Que tá tendo uma chuva de meteoros. Não sei que. Não. Alderaan, é assim que ele escreve no roteiro. E aí no filme ficou assim, ó. Então, não tem nada ali. Ele, como assim? Cadê Alderaan? Então, é isso que eu tô falando, explodiu.
Foda-se.
Alderaan é a casa da Leia, não é?
É o planetinho lá que explode.
E ouve milhares, milhões de vozes no
mundo. E depois ficando em silêncio.
Grande distúrbio na força.
Vocês assistiram a versão original também? Sem remasterização?
Assistiu o que você mandou lá.
É, porque é o bonequinho do Luke.
Netflix.
Quê?
É o bonequinho do Luke.
Onde?
No. Ai, tem uma hora que é um bonequinho. Não lembro.
Ah, nossa, foi muito útil o seu comentário. Obrigado por ter ajudado.
Tem boneco pra tudo que é lá.
Continuando, o que vem depois do roteiro?
Continuando, alguém quer falar algo sobre direção, sobre
diretoria,
edição. Diretoria.
Quero falar sobre produção. Posso falar sobre produção?
Pode falar sobre produção.
Pode, fala aí.
Porque, cara, esse filme aí foi o primeiro filme que fez uma pré-venda de brinquedos na história, eu acho, ever do mundo.
Pode crer.
Porque, tipo assim, ele... O George Lucas fez um acordo com a Fox, né? Isso aí eu vi lá no episódio do... que é bem legal, coloca aí na descrição aí pra quem quiser ouvir.
Não, não faz propaganda
não,
Pedro,
bipa pra gente falar.
Quando o George Lucas fez o acordo com a Fox, né, pra dar lá o dinheiro pra fazer a produção, o George Lucas falou, ah, faz o seguinte, então, não quero receber nada por isso aí, mas eu quero ter os direitos pra mim e eu quero poder produzir itens que vendam sobre o filme, né, aí a Fox pegou e falou, ah, tipo, camisetas, camisetas ou qualquer outro item. Aí a Fox, ah, então tá bom, se você quer isso, pode ficar, né, tipo, o que que eu vou fazer com venda de camisetas? Aí o George Lucas foi lá na Comic Con, e começou a, tipo, vender tudo, cara.
O nome desse episódio vai ser Funicom.
Ele vendia os quadros do negócio, ele vendia as revistas em quadrinho, que as revistas em quadrinho começaram antes do filme, né? Então, tipo, ela contava a história do filme, aí chegava na metade do filme, né? Como posso dizer? A história, né? Chegava na metade nas revistas, e aí lançava o filme, explodia, pá, não sei o quê. Aí vendia boneco, vendia sucrilhos, vendia tudo, não sei o quê. Aí ele ganhou muito dinheiro com isso, e ele ficou rico, tipo, vendendo boneco. Aí qual que é a sacada do negócio da pré-venda? Porque, tipo, no segundo filme, no episódio 5, que aí tem o... Como que é o nome dos bichos lá? Walk, né? Que eles são canibais. Eles comem pessoas e ninguém pensa nisso.
Os Yuki.
Os bichinhos lá fofinhos lá, que eles foram feitos pra vender mais bonecos.
É os mini Chewbacca.
Aí... eles são canibais, cara. Mó da hora. E aí, tipo, a venda deles não ficou pronta pra saída do filme. Então, o George Lucas começou a vender caixas de brinquedo sem o brinquedo. Aí, depois que tivesse a produção de brinquedo, as pessoas poderiam trocar a caixa pelo brinquedo. Foi a primeira pré-venda, tá ligado? A galera comprar uma caixa.
Mas era episódio 4, isso?
Essa venda em si é episódio 5, mas a produção de como que ele conseguiu...
Eu vou mutar o Drico.
Mas esse negócio, muita coisa importante.
Esse negócio de fazer coisa baseada em brinquedo é muito engraçado, porque, tipo assim, esses dias eu tava... Tava eu e a Mayara, a gente tava no shopping, a gente foi numa loja de brinquedo. E a gente tava vendo os bonecos do Toy Story, já tem vários personagens que ainda nem foram apresentados em trailers ou em artes oficiais do filme novo do Toy Story, que eles já estão à venda.
Ah, mas o filme novo do Star Wars, os brinquedos...
Não, do Star Wars não, do Toy Story.
Eu sei.
Toy
Story. Eu tô falando outra coisa.
Léo's Planning.
Próximo filme de Star Wars, ele já rolou um pré-spoiler com a linha de brinquedos que ele foi lançada. Porque o trailer deixou em aberto se o Palpatine vai aparecer ou não.
Só que o brinquedo existe.
E já estão vendendo o brinquedo dele.
Então. É uma loucura. O pessoal fica nessa, eu acho muito engraçado, todo mundo fica, não, que o George Lucas, ele tá sempre essa fixação maluca dele em melhorar a obra original. Melhorar o caralho. Ele quer inserir mais coisa pra ele vender mais boneco. Não tem nada.
Mano, assim. Eu não acho que é por causa
disso. Se ele tivesse numa jornada séria, ele ficaria na fita de piorar a obra original, porque melhorar não precisa de muito.
Eu não acho que é esse motivo. Eu acho que é o mesmo motivo que a Disney faz, que a gente nem sabe qual que é o original mesmo da Branca de Neve, por exemplo.
Não entendi.
É só você continua atualizando exatamente para as pessoas nunca saberem qual que é o original e para eles sempre
igual. E sempre comprar DVD novo.
É justamente. O Branca de Neve mesmo, a gente fica, nossa, Branca de Neve fez em 1930, não sei o que, mas tipo, aquilo lá não é animação original mais.
Sim.
Teve milhares de remasterizações em cima daquilo.
Mas hoje em dia é difícil você perder, né, o original.
Eu quando trabalhava
na locadora... Cara, você que pensa, cara. A gente até hoje não tem o original de Star Wars, os Stormtroopers não eram em branco.
Ô louco, bicho.
Tem um negócio legal da Disney que você falou, eu quando era criança, há uns anos atrás eu trabalhava em locadora. E aí tinha a sessão infantil lá da locadora, né? E tipo assim, as fitas da Disney que dessem problema, já era, não tinha como comprar mais, porque a distribuição da Disney no Brasil, ela acontece cada 7 anos. Então assim, saiu o Rei Leão em 94, 92. Aí a fita saiu ali. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, só ia poder comprar depois em 99. Eram 7 anos de gap. Todos os filmes, a Branca de Neve, sei lá, qualquer filme infantil clássico Disney, Aladdin e tal, era de 7 anos.
Estavam tudo remasterizado.
Sempre com remaster, né? Então ele mudava a mídia normalmente. Então saía em VHS, depois 7 anos já começava a sair em, sei lá, DVD, depois 7 anos já começava em Blu-ray. Tipo assim, era uma sacada da Disney de fazer a galera, principalmente as locadoras da época, né, comprarem uma grande quantidade de uma vez, porque eles sabiam que aquele filme só ia ter de novo daqui 7 anos. Então se riscasse o DVD, não ia ter DVD, entendeu?
Então vamos pra cena preferida. Vamos pular o resto, porque foda-se. Eu vou começar com a minha. Minha cena preferida é a luta entre o Obi-Wan e o Darth Vader, que o Obi-Wan sobe.
Ah, porra, era minha essa. Então, que luta sensacional.
Desenvolva a cena. E mano, na versão que eu... que eu assisti, que é a mais original que eu achei, a espada dos dois, o sabre de luz dos dois, a hora que fica de frente, dá pra ver que é uma espada de criança. Porque não tem efeito.
Dá mesmo.
Mano, essa cena, quando eles começam a lutar, parece que os dois estão com o braço engessado pra baixo, assim, sim, ó. Sim. Parece
Nossa,
que
essa,
o...
Essa luta é horrorosa.
Parece
essa,
uma luta de piroquinhas.
É uma das lutas mais imbecis que eu já vi.
É muito ruim, velho. Tipo, não passava nem perto de ter dublê de luta nessa época, né?
Não, nem um pouco. E eles não sabiam, eles não faziam ideia do que eles estavam fazendo. Eles não ensaiaram, tipo, vários takes, tá ligado?
É, não,
foi
não
de
mesmo.
Primeira, assim, eles ficaram tac, 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 tac e falaram, vambora.
Eu fico em dúvida sendo se o momento meu preferido mesmo é quando o Darth Vader mata ele, ou se é quando ele pisa na capa pra ver se ele desapareceu mesmo. Assim, dá uma pisadinha.
Eu gosto dessa, agora dessa parte.
Muito bom.
Nossa, essa parte é maravilhosa.
É, Ale, fala a sua cena preferida.
A minha cena preferida em geral foi a parte da treta, mesmo pra derrubar a Estrela da Morte pra destruir. Um pontinho específico tá aberto e os negros descobrem, os caras conseguem chegar até lá, morre um monte de gente e que se foda quem morreu, assim, né?
Bendito Mads Mikkelsen.
Bendito Mads Mikkelsen.
É.
Vocês assistiram Rogue One?
Ah, tá.
Não, eu não assisti.
Não assisti, ele explica tudo isso aí, foi feito só pra isso.
Tá vendo? Tem que fazer curso pra gostar de Star Wars.
Exato. Porque
tem, mano, Star Wars...
Ô, Gaskin, mas vamos combinar que você não pode ser burro também, né?
O cara lançou duas trilogias pra explicar um filme.
Não, ele lançou o Rogue One pra explicar um momento do primeiro filme.
Mas aí também lançou outra trilogia pra explicar o Darth Vader.
Exato.
É porque assim, quando começa o episódio 4, começa a subir aquele letreiro contando uma coisa que aconteceu, né? Então, que é basicamente o que aconteceu em Rogue One. Aí, pra ter uma explicação do porquê que tá subindo aqueles letreiros, eles fizeram um filme que é um spin-off.
Que é o melhor filme de Star Wars.
Não, mas Rogue One é bom pra caramba, cara. Nossa, dessa nova leva, melhores.
É mó bom mesmo.
Então, mas é que tipo assim, na verdade, o Star Wars, ele morre de medo. O Star Wars morre de medo de dar errado. Então, vocês pararem pra ver... Oi?
É uma pessoa, o Senhor Star Wars.
O Senhor Star Wars, ele morre de medo de dar errado. Então, tipo assim, a trilogia nova inteira e todos os filmes que são derivados dela, tipo Rogue One, o Han Solo e tal, todos eles têm a ver com esse primeiro filme de Star Wars. O episódio 7 é o mesmo plot, é a mesma história,
nossa,
é o mesmo arco.
A gente tava discutindo isso hoje quando a gente tava assistindo, tipo, o episódio 7 ele é idêntico, assim, dá pra você comparar o desenvolvimento da história de um com o outro.
É, então.
É, o 7 é o 4 comendo sono.
É, aí o Rogue One é a história de como o episódio 4 aconteceu, né, quais peças foram movidas pra gente chegar naquele momento. O Han Solo é tudo em cima daquela cena do Han Solo sendo apresentado no boteco, porque o filme só fica voltando nessa cena o tempo todo. É tudo, tipo, Star Wars é sempre o mesmo filme. Sempre foi, sempre vai ser.
É que ele tenta hypar um pouco o Lando também, né? Que o Lando, pô, ele é o cara do episódio 5, e depois o cara meio que, tipo, some. É até curioso, assim, porque do Lando, assim. Porque o Han Solo, ele tinha um contrato que era diferente de qualquer um. Ele não tinha um salário. Ele tinha ganhos em cima da bilheteria. E era absurdamente o ganho dele, né? Assim, o valor que ele cobrava. Então os caras não sabiam se ele ia aparecer no episódio 6 ou não. Aí falaram, ah, vamos congelar ele aqui em Kryptonite. Sei lá qual que era o nome do negócio lá, congelar ele, porque se ele aceitar no episódio 6, a gente bota ele. Se não aceitar, a gente continua culando.
Mas ó, isso aqui não é um episódio de biografia do Star Wars. Fala do episódio 4.
Mas Star Wars, você me chamou pra falar
episódio 4.
A minha cena favorita é na hora que o Han Solo, ele sai correndo atrás dos Stormtrooper, gritando, e ele dá um grito que parece aquele grito do Tom e Jerry, sabe?
Ah.
É muito bom, cara. Ele gritando. Ah! Voltando, eu gosto muito dessa cena. E de todas as cenas que o R2D2 manda o C3PO tomar no cu.
Que é toda hora.
Que é isso
toda
que ele faz. Eu lembrei, a minha cena preferida é quando eles entram no bar e tem aquela banda de jazz de ET, tá ligado?
Nossa, é muito bom.
Pá, e tudo que acontece no bar, porradaria, tiro, bomba, força, lightsaber, eles continuam tocando.
Eu acho muito legal o conceito de um botecão futurista que só tem mercenário. Eu acho muito da hora.
É.
Futurama que explora isso muito bem.
Sim.
Não, ali é o nerdola do George Lucas, porque é como um nerd imagina um boteco de mercenários, né?
É, porque é literalmente, tipo, é como se o Han Solo ele fosse um personagem de RPG, tá ligado? Aí alguém chega com uma quest.
É, uma quest chegou com a quest pra ele. E esse velho aí chamando o Obi-Wan de velho.
Botecão futurista é um baita nome de canal do YouTube.
Ou podcast.
A gente podia fazer o Boteco Futurista e a gente grava sobre as aventuras do Boteco Crawl.
Ó, galera, vocês querem falar com a gente? Manda um e-mail pra botecofuturista@deuavolta.com.
Cria aí, gato.
E aí, qual é a sua dúvida mesmo, Léo?
Não, então, a minha dúvida é o seguinte, alguém sabe explicar o que aconteceu com o Obi-Wan? Que até hoje eu não sei.
Eu sei, é isso. Eu sei, eu tenho uma teoria.
Não. Ele falou, cansei dessa porra.
Eu tenho uma teoria.
Eles falaram pra ele, se você continuar no filme, você vai ter que assistir ele. Aí, plup.
Eu tenho uma teoria, eu consigo provar.
Eu consigo provar o quê?
Então já é teoria.
A primeira vez que o Obi-Wan aparece no filme, ele vai lá, aí ele dá um grito muito louco, não dá?
Aham, sim.
Aí depois...
Nossa, essa cena...
Aí
essa
depois,
cena.
Ele vai lá e ele acha o Luke e ele vê o R2-D2 e ele fala assim, ô, cola aí, fica de boa. Aí o R2-D2 faz tipo, piu, 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 piu. Aí o...
Vai tomar no cu, irmão.
Aí ele fala assim, ah não, pode ficar tranquilo, ele está bem. Como que ele entendeu o que o R2-D2 falou?
Porque todo mundo no filme sabe que
ninguém entende o que o R2-D2 falou. Tanto que no roteiro tá escrito isso, que só o C-3PO entende o que o R2-D2 falou. Tanto que ele tem que ficar traduzindo tudo que o R2-D2 fala. Certo. A minha teoria é de que o Obi-Wan, na verdade, é um androide. E, na verdade, ele é, tipo, o espírito do Obi-Wan, só que dentro do Android, ou ele é só um Android mesmo.
Tá,
e aí quando quebra, certo, o Android se autodestrói. Pronto.
Mas ele, tipo, vira ar?
É, não, ele se autodestruiu, virou pó.
Nossa, eu não acredito que vocês estão discutindo Star Wars a sério.
Ele é um Android, o Obi-Wan é Android.
É tipo um gênio na lâmpada, que você quebra a lâmpada e o gênio sai, aí ele vira um fantasma.
Não sei, cara, androides são coisas do passado, eu não sei mais como é que faz.
São coisas do passado. Quem é que falta a cena preferida aí?
Pera aí, eu tenho outra dúvida.
Tá, vai.
O que que é a canetinha que todo mundo tem enfiado no bolso?
Sim.
Quê?
Todo mundo tem uma canetinha, que parece uma...
Um fusível de lâmpada.
Isso, enfiado no bolso. Que porra é aquela?
É pra dar tirinho, não é?
Não é uma arma. E ninguém tira do bolso aquilo em momento nenhum, só que todo
não
mundo
é tirinho no sentido que você tá entendendo.
isso faz sentido, isso faz sentido.
Pronto, tá aí, é isso aí.
Então tá beleza, resolvido então, é a droguinha de geral.
Quem mais tem cena preferida?
Ah, minhas cenas são as tretas do... das maquetes, né? Tipo, das navinhas voando, pá, cara, mano, da hora o jeito que ele produziu aquilo lá. O cara construiu até a Light and Magic, tipo, não existia empresa de efeitos especiais até ele criar, né? Até o George Lucas criar. Aí ele fez lá as navinhas explodindo, é uma da hora, os make-up.
Maldito filho da puta estendendo o capitalismo. Culpa.
É, e fizeram o Avatar depois disso.
Vocês viram que o Avatar vai sair?
Ah, não, o Avatar que eu tô falando do Last Airbender, que é da Light and Magic.
É, esse aí mesmo. Você viu que o Avatar vai sair... Não foda-se, eu vou só falar Avatar e as pessoas que decidem. Avatar vai sair em 3D, sem óculos 3D.
É, só que Avatar, você viu agora o que vai acontecer? Saiu um ano Avatar, um ano Star Wars. Um ano Avatar, um ano Star Wars. Vai ser revezado assim todos os dezembros de todos os anos. Parabéns, vocês têm Avatar e Star Wars até 2021. Uou!
Nossa, que bosta, velho.
Não, até 2027. Tava bom. 2027, a gente tá em 2019.
Nossa, sério,
é Avatar. Eu tô sem coisa pra xingar no Twitter, eu tô achando ótimo. É.
Avatar. 5 Avatar, cara. Não, 4 Avatar e 4 Star Wars.
Mas qual Avatar?
Então,
Avatar...
Não fala. Deixa o gato
cantando. O Avatar,
cara. A minha cena favorita é quando todo mundo cheira pó no filme.
Essa galera cheira pó no filme?
Que é uma vez a cada corte, né?
Exatamente. Toda vez que tem um corte... Toda vez que tem aquele corte do George Lucas, que é aquela transição de slide, na verdade, é a representação de alguém cheirando uma carreira.
A minha cena favorita é do lixo.
A do lixo é legal mesmo.
Eu gosto de quando o Obi-Wan fala assim, ele tá lá treinando o Luke, aí de repente ele... E começa a encostar no canto assim. Aí o Luke vai lá, tipo, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí, na minha cabeça ele ia tipo fazer assim...
Trolei.
Mandar uma de Rick e Morty.
Uma coisa que eu acho engraçada no filme é que todos os problemas que acontecem, o George Lucas ele resolve simplesmente matando magicamente alguém porque ele não sabe escrever.
É verdade.
Tipo, o bicho no lixo lá. Tem um bicho. Ai, meu Deus. Enforcou o Luke. Ai, meu Deus. De repente ele solta e nunca mais volta.
É. Ah, não, mas isso aí tem motivo. É porque aí liga o negócio lá de espremer, então o bicho foi pra baixo pra não ser espremido.
Porra, por que eles não nadaram todos pra baixo, então? Ah,
toda vez que aparece um problema, ele mata.
Não, tem um momento que ele não faz isso. Na hora que o C-3PO lá e o R2-D2, eles pegam a navezinha de escape pod lá pra cair no planeta, os caras olham e falam assim, não precisa tirar não gasta.
Ah, pode crer,
Isso aí teria matado.
Acho que foi a pior solução do mundo.
Deus Ex Machina, velho.
Deixa eles irem.
Atira e erra, tá ligado? Não precisa.
E aquela investigação que eles chegam na nave assim, e o Obi-Wan fala, olha, isso aqui, eles costumam andar em fila. E olha esses tiros, que certeiros. Isso só pode ter sido coisa.
Nossa,
dos Stormtroopers.
Você acabou de descrever a minha cena favorita. É quando o cara chegou no meio de uma zona. Aconteceu as maiores calamidades da humanidade ali. E ele fala, preciso, muito preciso. Trabalho
Stormtrooper.
Não, mas pra mim é muito mais engraçado porque o Império atira, tipo.
Pra todo lado.
É! Eu tô até brincando então, com o Leonardo.
Se tipo, você colocar o óculos 3 dele, sai pra fora da tela os tiros. Assim,
a arma deve ter a pior correção de mira da história, assim, né?
Sim.
O Obi-Wan, ele é um velho gagá já, manja. Ele fica inventando história.
Sim, sim.
Ah, seu pai. Seu pai morreu. E seu pai pilotava
você
pra caralho.
Você vai deixar a gente passar, Gasque.
Mano, ele parece o Robert Plant sem cabelo, tá ligado? O Robert Plant quando tá velho. Ele tá muito igual, sério. Eu ficava olhando pra ele e falava, porra, não pode, é possível. Mano, será que o Luke e a Leia tá na ponte, que não tem ponte, trocando tiro? Ele tá totalmente descoberto e tem, tipo, meia dúzia de Stormtrooper mirando e ele, tipo, fazendo outra coisa e fazendo, puxando o cinto do Batman lá pra pendurar a cordinha.
Não, mas
e a Leia, tipo, metendo tiro nos caras e ninguém acerta ninguém naquela porra.
Gente, todos os Stormtroopers têm um cinto do Batman que não é usado em nenhum outro momento de toda a saga.
Pode escrever.
É.
Porque, tipo, meu, aquela cordinha que eles jogam assim é muito da hora.
Como que é a cordinha?
E aí eu fiquei olhando, meu, é a melhor arma de todas. Ia ser muito legal você ver, tipo, que nem, ó, por exemplo, você vai fazer o filme novo, aí tem lá o Finn. E aí você fala, meu, e se o Finn, ele for, tipo, um Stormtrooper que não gosta de matar, porque ele realmente não é, e ele resolve todos os problemas dele com a cordinha que faz... Ia ser muito da hora.
Gente, vocês não conseguem manter no episódio 4, é incrível.
Porque é uma bosta. A gente fica fugindo pro filme bom.
Eu tenho uma coisa pra falar do episódio 4. Então, tem todas aquelas cenas em que o R2-D2 faz...
Pode crer.
Não é? Como que é o nome do robozinho da nova trilogia lá?
BB-8.
Porra, ele mostra o dedo, velho. É
falando
muito
nisso, eu tenho um negócio pra falar sobre esses nomes. O C3PO é de CPU, não é?
Ah, sei lá. Eu sei que o R2-D2 é R2, né?
É o Tudito. É, então, é R2-D2. E o BB-8, certo? É, eu tinha feito alguma coisa na minha cabeça que ele tava mandando os outros tomar no cu, de alguma forma.
Ou ele é australiano.
BB-8?
É o BB-Mate.
BB-8, eu não lembro, esqueci. É onde eu lembro, se eu lembrar eu falo, não teve graça, esquece.
Mas então,
qual que é o sentido do BB-8? É de bebê mesmo?
Sei lá, mano.
O sentido
do BB-8 é que o R2 não tava mais vendendo tanto boneco, aí inventaram mais um.
Inventaram mais tecnológico que ia vender mais.
É, então.
E não sei se vocês já viram essa porra andando por aí, mas é muito da hora.
É muito louco. Na época do episódio 7, eu tinha toda a convenção, eles colocaram os BB-8 pra rolar nos eventos, assim, era muito firmeza, que tinha vários.
E literalmente rolava, né? Porque é uma
boa. Polícia do episódio 4, volta pra pauta. Cadê o Gasco enchendo o saco?
O C-3PO, ele tem todos os filmes, porque ele é o primeiro personagem a aparecer.
Mano, ele é o homem bicentenário, velho.
O C-3PO tem todos os filmes.
Porque no episódio 1, que veio depois, né? Tipo, ele tá fazendo o C-3PO. No episódio 2 e o 3, eu não lembro se ele aparece. No 3 ele aparece, no 2 eu não lembro.
Acho que
tipo,
ele aparece, sim. Ele é
o personagem mais importante. Eu acho que a saga deve ser a saga de C-3PO.
O R2 também aparece em todos.
Não.
Aparece sim?
Ele não aparece. Ele aparece até no coisa, no... Como é que chama?
Nesse aí
no
mesmo.
No episódio 7 ele aparece.
E no R2, ele é o único personagem que sabe da porra toda que tá rolando, né? Porque não formataram ele.
Ele lembra de tudo, assim, é muito...
Não, formataram. No final do episódio 3, eles reiniciam os bots.
É só o C-3PO.
Ele não reiniciou o resto do
R2-D2? Não.
Não sei.
Não.
Cenas a mais.
Vai você tomar no cu.
Asteroide de Batata fez eu pensar em uma nova estrela pro Deu a Volta, que tem que ter batata.
Tem que ter batata.
Se tem batata, ganha uma estrela, né?
Não. Porque é muito fácil, aí vai ficar muito assim, teve batata frita, teve não sei o quê.
Então, batata frita é batata.
Então, aí vai dar briga, Gasco, não vai dar muito certo.
Gasco, você gosta mais de batata frita ou de estudar?
Ai, meu Jesus.
Você gosta mais de batata ou de Deu a Volta?
Nossa, esse e o Oscar, sim, gente? O que que demorou? O que que pediu?
alguém tem mais cena pra
não
falar?
Não tem, Oscar.
Não, mas ganhou o Oscar, caralho, ganhou 6 Oscars.
Foda-se, mas o que que faltou pra ganhar o Oscar que ele não ganhou?
Tá, deixa eu ver o que ele não ganhou, calma aí.
Não, vamos propor um negócio igual do Faz da Volta. Quem vocês queriam ver dirigindo ou estrelando Star Wars?
Sabe o que faltou pra ganhar o Oscar? O Gask admitir que ele gosta pra caralho de Star Wars, mas que ele não consegue lidar com a gente falando mal.
É, isso é verdade.
Mano, é o que eu falei, Star Wars, eu adoro Star Wars, mas eu não gosto do filme de Star Wars.
Gask, a gente discutia sobre Star Wars antes, cara, você super protegia, você defendia.
Mas o filme é ruim, cara.
Mas você achava ótimo, você achava maravilhoso.
Isso é coisa de adolescente. Tudo que eu defendia na minha adolescência, eu quero que se foda hoje em dia. Não tô nem aí. Eu gostava de tudo.
Eu gostava de Angra.
Nossa, é verdade.
Quem nunca passou pela fase de gostar de Angra, né?
O Gask tinha uma camisa do Halloween.
Eu tive uma banda de power metal, gente.
É, um grande momento.
Nossa, realmente.
Você fazia o quê, velho? Você cantava?
Eu tocava baixo.
Agora eu entendo porque que sua mãe não fala com
bem
você.
Bem baixo.
Muito bom.
Ô, Bala, você já discutiu Star Wars com o Gask enquanto vocês assistiam Star Wars?
Não, isso não.
Então, ele tem razão.
Ah, então, ó. Esse é meu jeito favorito de ver Star Wars. Assistir Star Wars falando mal de Star Wars. Esse
é muito bom.
É a melhor coisa. Tanto que, quando tava o último aí que teve, o 8, o episódio 8, eu não conseguia assistir sem ficar falando mal no cinema com a Mayara do meu lado. A gente não conseguiu. Sim. A gente tinha que xingar o filme, não tem como.
A nova trilogia eu tô gostando.
Não, tá legal, só que esse último filme, ele é inteiro um Deus Ex Machina, assim.
É,
tudo se resolve com coisas que surgem do além.
É
Skywalker Ex Machina.
É, então, assim...
Isso aí tipo... se chama... Esse roteiro escrito em um ano.
É, então, ele é muito bom.
O Rian Johnson fodendo tudo e chama o J.J. Abrams de novo, episódio 9.
Ah, meu, mas porra, vem que você vai me chamar Rian Johnson pra dirigir o Star Wars? Quem diabos é Rian Johnson?
Quem é Rian Johnson?
O episódio 8 é legal pra caramba, cara, que tem umas cacas nele aí que você fala, pô, mas, tipo, é legal.
Cara, ele é tipo assim, ele é... Eu acho...
Ele para laser. Ah, legal, ele para laser. Por que ele para laser? Ah, não, esse é no episódio 7, velho. Ele para laser.
O 8 é assim, ó, ele tem todo um plot que podia ser não existir, que é o do cassino.
Certo.
Inclusive, os personagens que aparecem só pra ir pro cassino, se você tirar eles da história, também não faz falta nenhuma. A resolução dos confrontos principais, elas surgem do nada. Tipo, a Leia sobreviver no espaço, o Luke sumir do nada, o Luke não é o Luke, ele morre que nem o Obi-Wan.
Ah, essas coisas. A Leia foi tosca, velho, meu Deus. Mas isso é episódio 8.
É.
Mas o Luke não morre.
Ele some, então. Que nem o Obi-Wan.
É. Não, é que o Luke, ele tava lá, era uma projeção dele.
Não, ele se junta à força no final, ele fala, eu tô
juntando
a força.
Ele some, é.
É, ele some meditando.
Gente, ele foi comprar cigarro.
Mas isso é episódio 8, gente.
Mas é do 8 que a gente tá falando?
Exatamente. Vai lá, vocês querem saber qual que é o melhor? Qual que é o grande diretor que devia encostar em Star Wars e ele nunca teve oportunidade?
Michael Bay.
Mas ele nunca teve
Michael
oportunidade.
Michael Bay.
Ia ser Michael muito
Star
da hora.
Wars.
Eu super daria um spin-off do Star Wars pro Michael Bay dirigir sem pensar. Eu ia falar, você quer qual? Você quer o do...
Nossa, ele fazendo o spin-off do Star Wars do personagem que menos tem a ver com explosão, que é tipo...
Do Yoda.
Não, o C-3PO.
Pode escrever,
Eu ia falar isso. Eu acho que o melhor episódio de Star Wars que pode ser feito na história é uma história só sobre o R2-D2 e o C-3PO. Eles são os dois melhores personagens que tem na série inteira, cara. São os únicos que realmente têm fala, que conversam, que eles têm algum contexto lá dentro que são importantes.
Ia dar um puta filme, eles só se metendo no meio de um monte de briga. Nossa, ia ser incrível.
E não precisa ser engraçado, pode ser sério, só que eles com aquele jeito, cara. Ia ser sensacional.
Exato. Devia lançar um jogo tipo o Stardew Valley, só que é o Luke na fazenda do Rush.
Eu acho que tem, hein, Gask?
Tem.
Eu tenho a impressão que tem, cara.
É.
Cara, deviam dar o episódio 4 pro Michael Bay fazer um reboot. Pra ele explodir a Estrela da Morte e na hora ele explode realmente a Terra.
Cara, eu acho assim, ó. Quem tem que dirigir a nova trilogia do Star Wars, que vai vir depois dessa, é o Peter Jackson. Foda-se.
É verdade.
Tem que pôr um Star Wars na mão do Peter Jackson. Ia ficar muito da hora. Ia ficar...
Só pra ele vender mesmo e foda-se, fazer um monte de navezinho voando.
Ia ficar show. Show
de bola. Eu mesmo.
É, Peter Jackson passa no teste de Bechdel?
Nossa, nem fudeu. Só tem uma personagem mulher.
Tem duas.
Filme, ela tá de biquíni.
Tem duas. Viu? Eu ia falar com vocês. A mãe do... A tia do coisa.
Ah, pode crer.
Eu ia falar um negócio com vocês, quer ver, ó. É...
A trilogia?
É, deixa eu ver.
O último filme passa.
Não, a trilogia...
Não sei, o Chewbacca é qual sexo?
Porra! O Chewbacca é macho. É, eu ia falar pra vocês isso. A gente tem uma coisa no teste de Bechdel que a gente tem que começar a prestar atenção. Porque a primeira regra é que tem que ter pelo menos duas mulheres que tenham nome. E aí tem um monte de coisa que a gente falava que passa que não passa por causa disso. Porque, tipo, mas é só personagem aleatória lá. Tipo, ah, é a moça lá que serviu eles no...
Garçonete.
Nossa. É a garçonete... a mulher, entendeu? Da lojinha...
Isso, como então é aí já não passa.
O filme do Mads Mikkelsen que a gente fez. Polar.
Polar, né?
A mulher da lojinha que fala sobre o livro.
Tá, então vamos encerrar. Alguém quer falar alguma outra coisa?
Quero mandar você tomar no cu.
Tá, então... O filme não faltou nada pra ganhar o Oscar porque ele ganhou 6, é isso? 6 Oscar? Oscars.
É, o que faltou pro Oscar é premiar alguém melhor?
É, o Oscar tem que ter mais vergonha na cara, né? Cadê? É.
Pô, o Yoda ia ser interpretado por um macaco.
Não foi?
É sério.
Como assim? Ele não ia ter fala?
É, porque, sei lá, ia ser um macaco. Eu achei, ó, num site super confiável.
Confiar. É. Wikipedia. Ô, manda o Yahoo Respostas aí do Star Wars. A gente não pode perder essa.
Yahoo Respostas.
Você parar pra pensar num filme que é baseado praticamente em Triunfo da Vontade, que é um filme falando sobre discursos de Hitler. Tipo, sei lá, ter um macaco sendo um personagem, eu acho que não é problema.
Ó, tem um factoide mais ou menos curioso. E, tipo assim, todo o universo de imagens que a gente tem do Hitler e do Partido Nazista vem todos de uma pessoa só, que é uma mina, que é a nazistona mor do cinema. E toda a referência que a gente tem do nazismo veio do olhar dela.
E boa parte dessas referências são citadas no Star Wars.
Sim.
Puta vida, hein?
Eles fazem. Ah, é? Eles recriam literalmente assim, cenas assim, fascistas e tal. Ironicamente, no primeiro filme, grande parte dessas cenas do fascismo é recriada pelo olhar da rebelião e não pelo olhar do império.
Você não tá falando da diretora do Triunfo da Vontade, não, né? Aquela Lane.
Puta, cara, pior que agora eu não lembro o nome dessa mulher.
Mas se bobear, é ela mesmo.
Eu vou digitar.
Era a fotógrafa e cineasta oficial do Hitler.
É, esse filme é o filme more, assim, pelo menos que eu conheço, do nazismo, né? Que é bem antigão, tipo, 1930, sei lá. Mas é uma das paradas que inspirou aí o Star Wars. Que nem aquele, como que é o nome? Dos Sete Samurais lá do Kurosawa também lá. E também foi a inspiração do Star Wars. De 32, eu acho, Kurosawa.
Tá, ó, eu vou encerrar então com uma pergunta do Yahoo Respostas. A pergunta, como é o filme Star Wars? Quero uma breve sinopse. Aí a sinopse é, que é a melhor resposta. Eu sou um Jedi, assim como meu pai antes de mim. No espetacular sexto episódio da saga Star Wars, Darth Vader prepara a segunda Estrela da Morte para desfechar o golpe final na Aliança Rebelde. Tá, então...
A trilogia original, incluindo o especial de Natal, não passa no teste Bechdel.
Vou encerrar. Tá, vamos agora perguntar pra todo mundo pra quem deu a volta ou não. Pra mim, continua não dando a volta. Apesar de eu gostar muito desse filme, eu só não gosto quando eu assisto ele. Léo, pra você, deu a volta?
Não.
Não?
Não. Ei. Não curto, não.
Ai, pra mim, o que dá a volta é a experiência de assistir ele falando mal dele, então ele não dá a volta.
Bala?
Não.
Não. Nando?
Não, esse é muito zoado.
Ale?
Continua dando voltas, com certeza.
Olha só.
Drico?
Cara, só resumo em uma frase. Eu tenho a força cavaleiro de Jedi. Ai, pô. Mano, se isso não dá volta, eu não sei o que dá volta.
O episódio de hoje foi esse, valeu galera por ter ouvido. Ô Léo, faz o resumo do próximo filme aí.
Ah, vocês não deixaram eu ficar tocando violão?
Agora você pode, vai lá.
Ah, deixa aí, deixa eu aprender a tocar violão e eu já toco, peraí.
Nossa,
agora.
Tchau, gente.
Bom, Ale, valeu por ter participado. Drico, valeu também, fala aí de onde você é, essas coisas.
Sou do podcast Santa Mãe do Iso Alto, que fala sobre negócio de audiovisual, tecnicamente falando de profissão. Ouça nós, se não ouve também, ouve aí qualquer outro podcast.
Bom, é isso aí, valeu, galera.
Falou, até próximo filme. O próximo filme, ele tem tudo pra ser um filme de terror, mas ele é um filme de romance.
Vai ser com 10 pessoas também o podcast?
Não, vai ser com menos.
Ah, então eu fui sacado.
Este podcast foi editado por Pedro Calarriça.